se vamos falar de inovação, hoje à noite será lançado o Centro de Inovação de Maringá na Associação Comercial e Empresarial. Terá a presença do presidente do Centro de Inovação, o prefeito Silvio Barros, e também de Carlos Walter. Carlos Walter, que preside o centro de. Também é um presidente, um dos presidentes do Conselho do Centro de Inovação. Além de Carlos Walter e Silvio Barros, teremos uma palestra hoje, na inauguração do Centro de Inovação de Maringá, falando sobre os centros de inovação no Brasil e no exterior, as tendências e perspectivas dos centros de inovação. E quem vai fazer essa palestra é o engenheiro Roberto Spolidoro, que é doutor em física, especialista em parques tecnológicos, e é com ele que eu falo agora na CBN. Senhor Roberto, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em centro de inovação no Brasil, no exterior, quase sempre o exterior é referência para nós. E os brasileiros são muito criticados pela pouca produção científica, temos poucas patentes. O Brasil está hoje disputando de igual para igual com o exterior quando se fala de inovação, quando se fala de centro de produção, quando se fala em tecnologia?
Bom, no mundo o que se observa é que cada região busca se organizar para incentivar a inovação local, seja a produção de conhecimentos nas universidades, centros e instituições de pesquisa, e fazer esse conhecimento chegar ao mercado mundial, né? Mudando assim as próprias estruturas das cidades, das regiões. Embora no Brasil nós ainda estejamos longe de ter uma produção científica e tecnológica comparável aos países mais desenvolvidos, a nossa produção vem crescendo. E um dos desafios maiores é justamente realizar essa articulação das universidades, das indústrias, do governo, das associações, da população, de modo a valorizar o conhecimento, as pessoas formadas no Brasil, né, em cada região, e fazer isso chegar ao mercado mundial. É nesse quadro que o Centro de Inovação de Maringá, da região metropolitana de Maringá, inclusive, né, ele se torna mais relevante, porque está na linha do que vem acontecendo em regiões metropolitanas relevantes do mundo. Então, eu diria que não basta nós produzirmos um número enorme de tecnologias e conhecimentos e morrermos na praia, ou seja, não termos condições de fazer isso chegar ao mercado mundial e, no processo, criar emprego, renda, gerar renda para toda a população, qualidade de vida, etc.
Então, senhor Roberto, o senhor considera que o Maringá tem um ambiente privilegiado?
Olha, nós temos trabalhado com regiões metropolitanas e outras que também não são metropolitanas no Brasil e em vários países da América do Sul. E cada vez que eu venho a Maringá, eu fico surpreso com a evolução da região, da cidade, da região. E eu diria que esse é um ponto fundamental. Tem que haver qualidade de vida, tem que haver excelência nas universidades, no ensino, em todos os aspectos, de modo a atrair talentos, reter talentos, promover a criação de empresas novas. Tem dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Um deles é que a Universidade Estadual de Maringá acho que o senhor acompanhou isso, né? Tinha um dos primeiros, está entre as 20 melhores universidades do Brasil, né? E o Brasil tem centenas de universidades, né? Para não falar também no Sesumar, etc., mas no caso específico, mostrando a qualidade que já existe em universidade aqui em Maringá. E um outro aspecto importante é o seguinte, que prevê-se, isso está acontecendo, que dentro de, por exemplo, 10, 12 anos, com um computador equivalente a $1,000, seja R$2.000, esse computador vai ter a capacidade de cálculo de um cérebro humano. E dentro de mais 25 anos ou 30, um computador, o senhor imagina, um computador de R$2.000 vai ter a capacidade de cálculo de todos os cérebros humanos. Então, a evolução da ciência e da tecnologia está se acelerando de forma extraordinária no mundo. E a pergunta é, haverá oportunidades para nós, haverá oportunidades para Maringá? Cumpre articular todos os atores que intervêm no processo e garantir que esta região metropolitana vai ser uma das regiões mais competitivas, mais atrativas e vai ser um dos, digamos, atores globais. Eu acho que esse é o desafio, a partir da potencialidade que já existe e a partir de uma série de fatores que estão aí sendo indicados, como, por exemplo, o ponto importantíssimo é aproveitar os ativos que existem para dar sustentação à inovação. O caso concreto, hoje de noite, será lançada a nova sede da incubadora tecnológica de Maringá, num dos pavilhões do extinto Instituto Brasileiro do Café. Ou seja, esse pavilhão não foi destruído, não foi vendido, não foi transformado num camelódromo, por exemplo. Está sendo dedicado à inovação, está sendo dedicado a ser um dos elementos para lançar a região metropolitana de Maringá nessa corrida pela criação de empregos, criação de postos de trabalho qualificado, pela elevada qualidade de vida na região.
Sr. Alberto, o senhor tem uma experiência vasta com o desenvolvimento de centros de tecnologia, de parques tecnológicos. E parques tecnológicos são bem sucedidos se houver aí uma produção, e uma utilização dessa produção tecnológica, certo, de uma forma a compensar tanto a instituição de ensino, os centros de pesquisa, os pesquisadores, e quem vai se utilizar dessa pesquisa. E é claro que no final nós, seres humanos, que vamos poder ter acesso a esses produtos que são desenvolvidos. Nessa conciliação, o parque tecnológico tem que ser um parque aberto, acessível, a circulação dentro desse ambiente de pesquisa e desenvolvimento, ela tem que ser transparente. Como é que se garante tudo isso?
Bom, é interessante que nesses últimos anos houve uma reviravolta nos conceitos ligados a parques tecnológicos. Os parques tecnológicos, digamos, de primeira e segunda geração, que começaram lá nos idos do meados do século XX, eles eram locais razoavelmente fechados, né, isolados, né. Hoje, o que se observa é que até o nome está mudando. Nós estamos cada vez mais chamando de parques de inovação. Né. E esses parques de inovação, a essência é que eles podem ocorrer de forma, inclusive, disseminada no tecido urbano e na região. Eles não têm muros mais. Então, por exemplo, posso lhe dar um exemplo, o Parque Tecnológico de Chicago, em saúde humana, por exemplo, né? Ele está disseminado no tecido urbano, junto aos hospitais, às clínicas, aos hospitais, nos quais, hospitais, inclusive hotéis, desculpe, nos quais as pessoas que esperam transplantes permanecem enquanto aguardam os órgãos, etc. E justamente isso leva o poder público a repensar o plano diretor da cidade, de modo que aquela região que já, na qual já existem hospitais, faculdades de medicina, e clínicas, etc., laboratórios, tá? Que aquilo tudo vá se transformando cada vez mais num parque urbano de inovação. De modo que, novamente voltamos àquele ponto, não se trata de pegar uma área de terra e colocar uma cerca e dizer que ali vai ser um parque tecnológico, né? Nós estamos cada vez mais, existe a compreensão de que nós estamos trabalhando é o próprio ambiente urbano, né? na sua essência, que é o ambiente urbano, como todos sabemos, né? É o criador de civilização, é o criador de inovações, e é essa valorização. E aí o senhor observa que aqui em Maringá, né, existe essa possibilidade, tem toda uma área na qual existem hospitais, clínicas, universidades, né, tá? Então, olhar aquilo tudo, o que fazer para valorizar essa área urbana como se fosse um grande parque de inovação urbano, como os melhores do mundo. Né? Tem um outro aspecto também, o senhor vê ali onde era o antigo aeroporto, né? tem praticamente dois pavilhões, né? Um dos quais, pavilhões do antigo IBC, um dos quais está sendo transformado, está sendo cedido a Incubadora Tecnológica de Maringá, e existe todo um projeto Eurogarden, né? E eu gosto de comparar esse projeto envolvendo essas incubadoras, esses espaços de inovação, como um futuro grande parque de inovação, com residências, com espaço para as empresas, com lazer, sabe? Com instituições de ensino, pesquisa, etc. A exemplo do que está ocorrendo em muitas cidades do mundo, como Heidelberg, como Barcelona, como o próprio Rio de Janeiro, né? Que todo o centro da cidade está sendo repensado para atrair empresas, e até já conseguiu atrair o centro de inovação da Microsoft. Veja, foi o centro da cidade do Rio de Janeiro que atraiu, não foi um parque específico, né? Então, eu acredito que nós temos que olhar essa questão dos chamados habitats de inovação ou comunidades de inovação. Nós temos que sair dessas categorias muito definidas, porque as categorias tendem a se misturar. Quer dizer, hoje, dificilmente, em muitos casos, é quase impossível separar uma incubadora de um parque tecnológico. As fronteiras tendem a desaparecer. E creio que essa perspectiva está muito clara no projeto, na concepção, nessa evolução que o Centro de Inovação de Maringá tem tido.
Doutor Roberto, senhor Roberto Spolidoro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Pois não, disponha sempre.
Conversei com o Roberto Spolidoro, ele é doutor em física e especialista em parques tecnológicos, falou conosco sobre o Centro de Inovação de Maringá. Ele considera que é uma mudança significativa para a cidade, vai alterar inclusive os aspectos econômicos e urbanos. O que é interessante do que ele colocou, o doutor Roberto, ele fala que os parques de inovação não têm muros e devem se disseminar pela cidade, ou seja, pode ser que este parque de inovação no futuro venha a mudar inclusive o aspecto do convívio urbano, do espaço urbano na cidade e contamine outras regiões da cidade.